Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes e seguidores do podcast. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, verso do 1 e verso 7. Diz no capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo descreve esse capítulo como sendo a carta de Deus para o seu povo, povo escolhido. Paulo diz, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Jesus. Na introdução, na versão da Bíblia, outra Bíblia também da NVI, a descrição está, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Jesus. No verso 7, também determina o verso, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza, nesse capítulo, as bênçãos do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo quer dizer, nessa mensagem, é que os destinatários lucram-se mais na leitura das epístolas, quer dizer, das cartas do Novo Testamento, obtendo-se o maior número de dados possíveis sobre as pessoas que foram os primeiros destinatários dessas obras, isto é, quero dizer, é mais do que certo quanto à carta aos romanos. Quem se faz dessa obra do Evangelho é muito mais do que quanto à carta aos romanos. Bom, embora a maior parte dos primeiros 11 capítulos do livro de Romano pareça ser bastante universal. Tem uma linguagem universal, abrangendo todas as nações e todas as pessoas para transformá-la. Paulo mesmo afirma em algumas cartas de Paulo, como aos Gálatas, e também em Coríntios 2, e também em Coríntios 1, que nos últimos 5 capítulos tem essa característica universal. O leitor da Bíblia toma conhecimento de uma comunidade em particular. Eles vão perceber que é uma comunidade em particular, do qual Paulo fala que servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então, ele sendo como uma comunidade particular a cada um do qual ele prega, com necessidades particulares. Isso quer dizer, cada comunidade, cada congregação hoje, aqui tem uma via congregação, há uma característica daquele bairro, daquela cidade, daquele povo. Né? Então, há essas necessidades particulares que nós devemos observar para poder falar ao povo. Daí percebemos, então, que os ensinamentos contidos nos 11 capítulos, embora universais em sua aparência, contêm uma certa ênfase que Paulo achou especialmente necessária dar àqueles crentes que, em Roma, no seu tempo em Roma. Quer dizer, uma base justa para o julgamento daqueles que não conhecem a lei judia, né? Lembrar que Paulo fez a sua própria defesa diante do imperador. O relacionamento dos gentios com Abraão e os patriarcas e outros. Então, esse relacionamento, Paulo sempre explicou para os crentes de Roma. O apóstolo, ele endereça sua carta, ela é endereçada aos crentes. Quer dizer, ela é enviada aos crentes. Não deixamos de também dizer que carta aos romanos é uma carta de Deus ao povo, a seu povo, hebreus, e a seu povo, gentios, do qual era a missão de Cristo transformá-la. E porque diz assim, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Né? Paulo só fala a expressão santo. Quando Paulo fala sobre o ser humano, a pessoa, porque ele acredita ser de santo do Senhor, separado para ser de santos. E Paulo, quando fala sobre a igreja, a comunidade, ele fala sobre a igreja. Para as comunidades, ele falava sobre igreja, a igreja. E para o ser humano, pessoalmente, ele chamava de santo. Então, desde aqui no capítulo, lembramos que eu citei que no capítulo 1 de Romanos, no verso 7, ele diz, ele fala justamente a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ele entrega toda essa bênção ao povo de Roma em nome do Pai. E em suas cartas à igreja, é o que Paulo fala, cartas à igreja, Paulo não fala carta à teologia. Paulo ensinava teologia, Paulo ensinava a igreja, a casa do Senhor. E Paulo fala na saudação, conforme lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1, né? 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala a respeito da igreja também. No capítulo 1, que o Paulo fala assim, é no capítulo 1, no verso 7, Paulo enfatiza, versículo 7, né? Ele dá uma ênfase de que de maneira que não vos falte nenhum dom, Paulo fala, guardando voz e revelação, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala lá no 7, fala aqui do 1 de Romano, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, Paulo enfatiza esses pontos que ele... É a característica da igreja de Paulo. Também Paulo fala lá em Tessalonicenses, no capítulo 1 de Tessalonicenses, Paulo também fala sobre No capítulo 1, no versículo 1, também diz, Paulo diz assim, na prefácio da saudação, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, Paulo fala, e como também em primeiro, aqui está em 1 Tessalonicense, né? E como em 2 Tessalonicense, Paulo também fala, em 2 Tessalonicense, Paulo refere-se também ao santo do Senhor, quando diz Paulo, Silvano e Timóteo, né? E a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai. Então, Paulo repete esses versos novamente, porque é a esperança em Cristo Jesus. A saudação aqui no capítulo 1 de Romano, que é uma carta que é difícil de ser entendida, mas de colocar em prática espiritualmente, a saudação aqui é uma variação que o apóstolo Paulo faz segundo dos dois procedimentos. Bom, em Roma, ela não subentende uma organização eclesiástica em Roma, fortemente unida. Isso nós vamos ver no capítulo 6 do livro de Romano, no final, né? Como eu disse, esse mais os 15 capítulos vai falar sobre isso, é o quinto, os 15, forma o 16, nós estamos aqui no primeiro. No capítulo 16, dá um quadro de pequenos grupos de crente em vez de um grupo grande. Então, Paulo tinha a essência de falar, santo para os homens e igreja para as comunidades, os grupos. Então, vê que é grupos de crente em vez de um grupo grande. Era pequeno esses grupos. A ênfase de Paulo sobre todo esse assunto é que Paulo trabalha na esperança de viver entre todos aqueles que ele está com a missão de salvar para o Evangelho de Cristo Jesus. Então ele continua dizendo que esses crentes eram predominantemente judeus, esses pequenos grupos, não havia grupos grandes lá em Roma, e eram judeus ou gentios. Será que ele está falando o quê? Seria gentios ou seria judeu? A resposta deve ser dada à luz do que Romanos declara explicitamente. Essa carta, né, esse livro de Romanos, declara. É verdade que uma grande parte do conteúdo se relaciona com o povo judeu. Como Deus lidou com eles no passado, lida com eles no presente e lidará com eles também no futuro. Hoje, sim, no futuro Deus continua lidando com o seu povo. Mas os leitores da Bíblia, que nós trabalhamos com podcast online, nós estamos postando os conhecimentos da Bíblia. Isso cabe a cada leitor, cada ouvinte, fazer sua leitura na Bíblia, a sua Bíblia. Mas são tratados de um modo que não deixa dúvida. Lá na Bíblia está escrito, sem deixar dúvida. Quanto ao fato de serem predominantemente gentil, né? Todo o livro de Romanos está falando, até o capítulo 16, com exceção de algum capítulo, né? Mas praticamente 9 capítulos, não me engano, ou menos, está falando sobre os gentios e judeus. Havia provavelmente cristãos judeus na igreja. Cristãos judeus na igreja, né? Falar assim, a pessoa pode até pensar que os judeus não eram cristãos. Mas havia, provavelmente havia. Porque nós não temos todas as literaturas de como foi formalizado, muitas coisas deixaram de ser escritas, porque só era escrito aquilo que estava sobre o jugo da promessa. O que não era promessa do passado, do presente e do futuro, então os escritores bíblicos não davam muita ênfase. Infelizmente, não existe documento do primeiro século. Porque se esses documentos existissem, forneciam informações, mas não tem informações. E não forneçam respostas sobre essas perguntas que a Bíblia fala. Algumas sugestões têm sido apresentadas. Algumas sugestões têm sido apresentadas sobre esse tema. Já se afirmou que estrangeiros em Roma, judeu e prosélitos, entendeu? Judeus em Roma, estrangeiro em Roma, judeu e prosélito, que testemunharam a vinda do Espírito Santo lá em Atos 2 e 10. Atos 2 e 10. Eles deixam bem claro, retornaram à cidade e organizaram ali um núcleo de crentes, no livro de Atos, capítulo 2, 10. Lembramos dizer que Atos é um livro feito, escrito por Lucas, né? Entretanto, os cristãos, depois do Pentecoste, não se sentiram imediatamente diferentes dos judeus. Eles não mudaram. Nem começaram a organizar igrejas locais separadas da sinagoga. Eles não tiveram essa ideia de criar igrejas, levantar igrejas com aquele povo, pequenos grupos. Daí, o começo de uma igreja cristã em Roma, que lembramos que entre os judeus havia cristãos. Aí surgiu a ideia de uma igreja cristã em Roma, o começo de uma. E logo depois do Pentecoste, né, a grande revelação, não parece provável. Outros creem que a igreja em Roma foi organizada por missionário da Antioquia, ou Antioquia, conforme o teólogo Hans Litzmer, do Regen Night dos Cristianismos, a Igreja de Cristo, no Regen Night, a Igreja de Cristo, na tradução de Bertrand de Wolff, né? Ele disse que uma vez que a Antioquia era um centro missionário, diz no seu livro, o Hans Litzmann, sobre a igreja Church, né? Church, como fala em inglês, Christian Church, na tradução de Bertrand de Wolff, ele fala que uma vez que a Antioquia era um centro missionário, parece certamente plausível. Aparece, é plausível. Mas a melhor das sugestões parece que diz que a igreja foi organizada e cresceu com os convertidos por Paulo. A plausível ideia do cristianismo, a Christian Church, mas nós temos que ver o que convém na missão. da tia missionária, era aqueles que foram convertidos em Cristo pelo primeiro diácono, evangelista, missionário, que aparece, né? Como que diz, a igreja foi organizada, aqueles que se converteram em Paulo, como, por exemplo, como é Estevão e outros apóstolos que vieram, viajaram à cidade imperial, Roma, a negócio e para se estabelecerem lá. Bom, Paulo, quando Pedro e Paulo chegaram a Roma, essa é a pergunta. E quando Pedro e Paulo chegaram a Roma? Quando se comparam as declarações dos pais da igreja primitiva com as evidências do Novo Testamento, são evidências neotestamentárias, parece improvável que alguns dos apóstolos fossem a Roma antes do ano 60, antes de Cristo. Antes do ano 60 antes de Cristo. Isto é, diversos anos depois de escrita a carta aos romanos. Se Pedro escrevesse em Roma, se Pedro estivesse em Roma, quando Paulo escreveu estas epístolas, Paulo certamente teria saudado. Paulo não, me parece, não acho, Paulo não sauda a Pedro. Paulo certamente o teria saudado ao irmão Paulo. Né? O desejo que Paulo tinha de há muito de pregar em Roma, conforme o livro de Romanos 1:11, Paulo é bem claro quando ele dá essa ênfase na pregação em Roma. Paulo tinha o desejo de pregar em Roma, como diz o próprio versículo, 11, que Paulo diz o seguinte, Paulo fala, Paulo tinha um grande desejo de pregar em Roma, e Paulo não estava em Roma, como ele poderia saudar o irmão? Porque lá em Roma, Paulo disse o seguinte, nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Roma, no versículo 11 ao 13, Paulo disse no livro de Romanos, Paulo disse no verso 11, porque muito desejo ver-vos, ó, isso quer dizer que Paulo endereçava a alguém, irmão, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmado. Né? Paulo diz. E no verso 12 de capítulo de 1 Romanos, Paulo diz, isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos conforte por intermédio da fé mútua vossa e minha. E essa frase Paulo termina no versículo 13 também, que ele diz, termina assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. No que tenho dito até agora, impedido, ele disse, não pôde ir ter com ele, porque até aquele momento ele era impedido de ir a Roma para consegui igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Paulo continua, só para para confirmar o que Paulo diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Paulo era devedor de explicações e debates, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo é ênfase, enfático. A vós outros e em Roma. Quer dizer, ele tinha dívidas e deveres a cumprir com o povo de Roma. Então, o Paulo foi bem enfático. E sua política de não edificar sobre os fundamentos lançados por outro homem? Está lá no capítulo 15. No capítulo 15 fala: fundamentos lançados por outro homem. Torna improvável que Pedro fosse a Roma antes da ocasião da carta aos romanos. Pedro estava lá. Autoria e data. É quase universal a concordância que Paulo foi o autor desta epístola. É quase. Paulo foi o autor. Isso se baseia nas declarações dos capítulos 1 e 15. Lembra-se que eu mencionei o capítulo 1 e o capítulo 15, que o capítulo 16 é o fechamento do livro. No estilo e argumentação proposta nos capítulos intermediários e no testamento de todos aqueles que antigamente que citam a epístola. As únicas dúvidas quando a autoria relacionam-se com o capítulo 16 e a doloxia. Em 16:3-16, há uma longa lista de pessoas às quais foram enviadas saudações. Paulo envia saudações a Priscila, a Áquila, e foram mencionados em capítulo 10:3-5, nos Atos 18 e 19, declara que Paulo os deixou em Efésio, pois por causa disso, alguns concluíram que Paulo, que Romano 16 é de Paulo, que contém esses nomes, pois foi originalmente endereçado por Paulo a Efésios. Epêneto foi mencionado em 16:5, onde é chamado de um dos primeiros frutos da Ásia, isto é, da Ásia Menor. Disto também dá concluir que essa parte foi escrita para Éfeso. Mas evidências não exigem tal conclusão. Priscila e Áquila viajaram muito. Paulo cita, uma vez que vieram da Itália, Atos 18, 2, não seria estranho que para lá, toda a sua vida. Uma das consistentes práticas de Paulo, nas saudações, era de não mencionar os nomes dos indivíduos no lugar onde pessoalmente ministrava. Lá onde ele ministrava, ele não falava o nome dessas pessoas, como, por exemplo, lá em Coríntios 1 e 2, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios, Ásia Menor e Gálatas também. Mas em Romanos e Colossenses, ele cita nomes de pessoas. Em Romanos e Colossenses, ele cita o nome das pessoas, no lugar onde não estivera. Ele poderia concluir todos conhecidos, a fim de estabelecer contato. Ou, se fizesse uma relação, uma seleção, o propósito seria evidente, de modo que ninguém se sentisse negligenciado. Costumeiramente, diz, não vou citar nomes para que não cometa uma falha, né? Mas é assim. Então, concluindo assim, Paulo diz que são invocados o nome do Senhor em cada caso, Deus ou Cristo, para realizar algo, para ficar com os leitores das Escrituras, das Bíblicas, e para fornecer-lhes graça. Conclui a sessão com uma explanação de isso, estou falando lá da doloxia, né? A respeito da ética cristã, e Paulo fala da necessidade de os cristãos viverem em harmonia e entendimento mútuo, como ele diz lá com Pedro, também desejava estar com, dividir o Espírito Santo, né? E também em Coríntios, em segundo também, no capítulo 15, também 33, termina a sessão de, na qual Paulo fala de seus planos de viagem e de sua intenção de levar uma coleta a Jerusalém, Paulo fala. E pede orações em favor dessa coleta, a sua ida a Roma. E a terceira, lá no capítulo 16, no verso 20, ele diz: segue-se a uma advertência contra aqueles cuja atitude e palavras são contrárias àquilo que foi ensinado. Paulo adverte: não devemos falar aquilo que não é ensinado. Não vamos pôr palavras em nossas bocas e deixar que o demônio domine e determine. Satanás, pois, quer dizer, Paulo assegura a seus leitores que Deus, que dá a paz, Deus que dá a paz, logo esmagará Satanás sob os seus pés. É? Enquanto isso, Paulo expressa seu mais profundo desejo de graça do Senhor. Jesus passa lhes pertencer. E na quarta, na Indoloxia, Paulo fala no capítulo 16 mesmo, Paulo fala lá no versículo 24, não tendo bons manuscritos como prova para sustentá-lo, foi omitido em todas as versões modernas com base em um texto grego melhor. Como diz, não há documentos, muitos documentos que provem muitas coisas, como autorias. Então, foi usado textos gregos. É, o melhor. E a última do texto grego, a última no capítulo 16, do verso 20 ao 27, é a mais interessante de todas. Porque não devemos deixar de ler o 16, porque lá fecha o primeiro, abre o segundo, fecha, porque se encontra em diversos lugares, nos manuscritos antigos. A família dos textos alexandrino e o manuscrito da família das famílias, os manuscritos alexandrinos e da família dos textos orientais. Contém essas doloxias, um tanto longa, bem no final do capítulo 16. É aí que deve estar. Então vamos observar, ler com o coração, meditar sobre a palavra, como nós estivéssemos ao lado do autor da obra. Alguns outros manuscritos a coloca depois do capítulo 13. E verso 23. Então, alguns poucos a colocam depois do 14, 23. E em 16, 25 e 27. O manuscrito, o G, omite esta doloxia completamente. O manuscrito do papiro, P46, é na versão da época do Egito, né? Que tinha essa fórmula de papel colocado depois do 15, que era um sistema diferente de se escrever sobre o papiro. Alguns mestres têm tentado mostrar que o conteúdo desta última doloxia, as doloxias, né, caracteriza o como tendo sido composto no segundo século, século II, como fórmula ou fórmula litúrgica de conclusão. Né? Romano, da Bíblia, a interpretação da Bíblia, né? Do Dr. Hort, da qual, em séculos atrás, comparou cuidadosamente suas frases com frases de cartas paulinas anteriores. E posterior, e descobriu um notável número de semelhança, que não é o caso de nós citarmos aqui, porque isso é da obra da Bíblia, né? Um livro escrito em inglês, então não cabe a falar aqui, mas Conclui-se que, daí, que existe boas provas para apoiar a autoria de Paulo. E nessa doloxia final, além do fato de que de se encontra no final, ou perto do final de Roma. Romanos, aliás, perdão. Romanos. Então, nós temos que entender que, mas por esta, deveria estar, esta doloxia está no final de Romanos. Ela está no final de Romanos. Não deveria, ela está no final de Romanos. E parecer em diferentes lugares, nos diversos manuscritos, seria preciso. Se já está no final do livro de Romanos, um certo número de fatores pode ter desempenhado o seu papel. Orígenes, todas as pessoas que fazem teologia sabem, no seu comentário sobre a Epístola aos Romanos, ele declara que o herético Marcion, herético, aquele que da heresia, sua heresia, que fez seus rasgos de pena entre 138 e 150 a.C., cortou o final do livro romano. A partir de 1423, seguidor de Marcion teria produzido cópias que paravam esse ponto. Além disso, o título das sessões, frases sucintas descrevendo-se o conteúdo, estão ausentes dos dois últimos capítulos nos dois manuscritos da Vulgata, Codex Amiatinus e Codex Fudensis. A omissão desses capítulos para o público leitor teria influenciado a colocação da doloxia. É por isso que Paulo deixa bem claro sobre a doloxia no final do Romano, porque esses heréticos ou esses hereges andaram comparando e colocando ciências próprias. Mas Paulo coloca novamente, Paulo ou os cristãos de Roma, imediatamente após sua morte, podem ter encurtado a epístola, a fim de fazer circular pelas outras igrejas. Quer dizer, reduzido. O próprio fato de termos tantos manuscritos antigos da carta aos Romanos permite-nos perceber algumas dessas divergências e observar o quanto os melhores manuscritos têm produzido. Quer considerarmos os manuscritos da mais alta qualidade o mais importante, ou a quantidade total. A maior parte deles inclui o livro de Romanos, todo com exceção do 16 e 24. Capítulo 16, verso 24. Com exceção, que indubitavelmente não fazia parte do texto original. E vamos ficando por aqui, agradecendo a atenção. Depois vamos seguir com a última parte desse episódio, né? Porque vamos entrar na próxima edição com carta de Paulo também, em Atos dos Apóstolos, que é o livro de Lucas, né? E Deus o abençoe grandemente. Não deixe de compartilhar a Igreja Evangélica de Missões, Rádio Comunicação da Igreja Evangélica de Missões. Que Deus abençoe grandemente a todos.